Jesus. Amém, amém. Pode sentar, uma boa noite. Que a graça, a verdadeira paz e a esperança de Cristo Jesus estejam sobre nós, sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Amém? Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 21. Gênesis, capítulo 21, a partir do versículo 8. Nós leremos na versão da NVI. Gênesis 21, versículo 8. O menino Isaque cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, sua escrava, dera Abraão, estava rindo de Isaque. E disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus disse: não lhe perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, afinal ele é o teu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães, uma vasilha de couro cheia de água, entregou-os a Agar, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentar dali perto, ela começou a chorar. Porém, Deus ouviu o choro do menino. E o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que lhe aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte, foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se um grande flecheiro. Que a palavra de Deus nos abençoe. Irmãos, essa mensagem, ela surge, na verdade, de um encontro no meu coração entre essa música, que de forma muito interessante foi trazida pelo pastor Rogério, numa conversa. O pastor Rogério é um pastor que vive cantando por aí. E ele chegou cantando essa música, uma música que eu gosto muito, mas sabe aquelas músicas que a gente vai esquecendo um tempo? Ele entrou um dia na sala cantando essa música, e a gente conversando, ele falou que na célula dele, o irmão que levou o violão cantou essa música. E naquelas sintonias espirituais, foi como se Deus começasse a pintar na minha mente o quadro e o momento exato onde Agar e Ismael entravam no deserto e aquela música foi acontecendo. E como um músico, aquilo vai tomando meu coração, vai enchendo, se transforma numa mensagem. E sem saber de nada, o pastor Wander prega 3 dias depois que eu pregasse no dia de hoje. Eu tenho convicção de que o Senhor já havia preparado essa mensagem antes mesmo de eu saber que ia pregar. Naquele momento, o Senhor começava a trabalhar e falar comigo que Ele nos ajudaria a passar pelos grandes reversos da vida. Pelos grandes reversos da vida. Reversos é uma palavra que nós não usamos tanto. Ela tem alguns símbolos, alguns significados, mas ela fala a respeito de um revés. Do momento onde parece que a nossa vida, de um dia para o outro, ela vira de ponta cabeça, de um dia para o outro, Agar estava nos palácios, nas tendas de Abraão, e ela se vê no deserto. De um dia para o outro, nós temos o melhor emprego, e algo acontece, nós estamos desempregados. De um dia para o outro, nós desfrutamos de plena saúde, mas num reverso que nós não podemos explicar, tumores, doenças, abatem a nossa vida e aqueles que nós amamos. Está tudo bem, está tudo certo, estamos prosperando, mas os reversos. Ah, os reversos. Não importa o que nós façamos, parece que os reversos sempre tomam alguns momentos da nossa vida, nos lembrando que nós não temos o controle da nossa história. E uma grande verdade é que a maioria dos salvos por Jesus, a maioria das pessoas que temem a Deus, elas tendem a se desviar, a se afastar exatamente nos momentos de reverso. Parece que é nos momentos em que as coisas perdem o controle, o momento onde o mundo parece que virou de ponta cabeça, nós começamos a apontar Deus como culpado. Nós começamos a dizer que Deus é injusto, que Deus não está nem aí para o nosso relacionamento, que Deus parece não estar nem aí para a nossa família. E nós vamos tentando achar culpados para tentar encaixar os reversos na nossa cabeça e sem que nós percebamos. Nós nos tornamos escravos do reverso. Nós passamos a não servir mais a Deus, mas nós servimos os nossos próprios reversos. Nós nos desequilibramos, nós perdemos a esperança de viver. O reverso invade o coração e parece que rouba toda a alegria, rouba toda a esperança, rouba toda a vontade de seguir a Jesus, rouba todo o amor, a paz dentro de uma casa. Mas se você reparou e conhece a Bíblia, alegria, paz, amor, todas essas são promessas de Deus para aqueles que os amam. Mas os reversos vão roubando. E foi esse reverso que aconteceu com Agar. A história é que Abraão, ele sai da sua terra e ele recebe uma promessa de que dele seria uma grande nação. Ele e sua esposa Sara já eram idosos. E resolvem dar um jeitinho brasileiro na promessa de Deus. Já que Sara é idosa, podemos chamar Agar. E Agar se deita com Abraão para dar um jeitinho. Afinal, a promessa estava sobre Abraão. Então, num jeitinho, nasce o menino Ismael, num puxadinho da promessa, se o nosso pastor de ensino me permite chamar assim, num puxadinho da promessa, nasce Ismael. Porém, algo muito interessante acontece no momento em que nasce Ismael. Agar, que era uma escrava, escrava de Sara, começa a ficar cheia de si, porque ela começa a ter direitos, e afinal, Ismael era o primogênito de Abraão, o homem da promessa. A história segue. Deus diz, continua reforçando sua promessa, de que Sara teria um filho de Abraão, e quando o seu corpo, diz a Bíblia, já estava adormecido, Deus dá um filho a Abraão e Sara. Promessa de Deus. Promessa de Deus. A promessa de Deus, ela não falha. Mas havia uma história. Agora, Abraão tinha Ismael e tinha Isaque. Agora ele tinha Sara, mas ele tinha Agar para cuidar. De repente, Agar, então, que era escrava, ela tem um homem para cuidar dela, para cuidar do seu filho, ela tem direitos, porque o seu filho é primogênito de Abraão. E no versículo, no capítulo, nós lemos, quando Isaque desmamou ali, em torno de 2 a 3 anos de idade, segundo os historiadores, naquele momento, Abraão resolve dar uma festa, e naquele momento, Ismael, ali, aproximadamente 7, 8 anos de idade, ele caçoa. Ele caçoa, ele brinca, era um menino, gente. Ele caçoa de Isaque. Sara ouve, não gosta, chama Abraão. Se você é marido, você sabe o que acontece quando a sua esposa lhe chama. Abraão, geralmente é amor, meu bem. Quando falar um nome, ele vai assim, sim senhora, pois não. Tire essa escrava e esse menino daqui, porque ele não será herdeiro com o meu filho. Você que é marido, você acha que Abraão tem alguma escolha? Mas Abraão, ele temia, porque Abraão era filho de Abraão. Abraão tinha sentimentos pelo menino. Mesmo assim, Abraão ouve a voz de Deus e Deus diz, não tema, porque eu farei dele uma grande nação. Abraão manda, então, Agar e Ismael para o deserto, e a história é a que nós lemos. O reverso. Essa mulher, que era escrava, virou esposa de um herdeiro de Abraão, agora ele estava no deserto vendo seu filho morrer. Isso é um reverso. Isso é um grande reverso. Mas essa história me ensina o que nós devemos fazer no reverso, como nós podemos viver nos reversos da vida. Porque é um fato, nós não podemos controlá-lo. Mas nós podemos viver como servos de Deus no reverso. Nós podemos aprender a permanecer nos reversos da vida. Nós podemos aprender a encontrar Deus nos reversos da vida. E para isso eu tirei 3 lições muito fortes desse texto. A primeira lição: mantenha-se focado nas promessas. mantenha-se focado nas promessas. Se você ouvir a narrativa, a fala de Sara foi a seguinte: esse menino não será herdeiro com o meu filho, mas quem prometeu a herança não foi Abraão. Quem prometeu a herança a Ismael foi o próprio Deus. Havia uma promessa estabelecida, irmãos, já uma promessa, uma palavra de Deus selada. Mas afinal, o que é uma promessa? A promessa, ela é um ato de Deus comprometer-se com algo a alguém ou alguém. Na Bíblia nós podemos ler mais de 8 mil promessas de Deus. Algumas já se cumpriram, como a libertação do povo do Egito. Algumas vão se cumprir, como a segunda volta de Cristo. Existem promessas condicionais, como por exemplo, 2 Crônicas, capítulo 7. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu descerei do céu e sararei as suas feridas. Existem promessas incondicionais, como a vinda de Jesus. Não importa o que nós tivéssemos feito, não importa o que nós vamos fazer, Jesus voltará para buscar a sua igreja. Não é condicional. Há promessas em vários níveis, mas para que elas servem? Para estabelecer uma aliança, para dar uma segunda chance, como foi feito em Noé e o dilúvio, para proteger o povo, para salvar o povo. Mas existe um aspecto da promessa que eu gostaria que você guardasse e não esquecesse. Dentre muitos pontos teológicos que nós podemos aprender sobre as promessas de Deus, lembre disso, as promessas de Deus não falham. Condicionais, incondicionais, se já se cumpriram, se vão se cumprir, as promessas de Deus, elas não falham. Deus, ele não dá uma promessa e volta atrás. Deus, ele não resta. Deus, ele promete e ele cumpre. Ele não é homem para que minta, diz a Bíblia. Promessas de Deus são decretos estabelecidos pelo próprio Deus, que homem nenhum, mulher nenhuma, reverso nenhum da vida pode apagar. Por isso, quando nós entramos no reverso, quando nós saímos dos palácios para entrar nos desertos, nós precisamos ter em mente, ter em vista que Deus prometeu, e o Deus que prometeu é o Deus que cumprirá. Se Deus prometeu te levar a outras nações, Ele cumpre. Se Deus prometeu salvar a tua família, Ele salva. Se Deus prometeu cura, Ele cura. Se Deus prometeu provisão, Ele provê. Não importa o cenário ao redor. Nós muitas vezes nos escravizamos pelo cenário, nós nos prendemos a ele, mas Deus não é refém do cenário. Deus não é refém do cenário, meu irmão, o cenário dizia que Jesus estava morto, mas Deus não é refém do cenário. O cenário dizia que Lázaro estava já fedendo, o seu corpo estava em decomposição, mas Deus não é refém do cenário. O cenário dizia que o povo era escravo do Egito e ficaria, mas Deus não é refém do cenário. O cenário dizia que Davi era um pastor esquecido, mas Deus não era refém do cenário. O cenário dizia que Ismael morreria no deserto, mas Deus não é refém do cenário. O cenário diz que os teus filhos serão tragados pela sexualidade impura desse mundo, mas Deus não é refém do cenário. O cenário diz que as nossas famílias serão invadidas por insegurança financeira, por imoralidade, que os casamentos serão abalados, mas Deus não é refém do cenário. Quando Deus promete, Ele cumpre. A promessa de Deus não falha. Por isso, a promessa de Deus, ela se torna o nosso sustento em tempos difíceis. Sustento em tempos difíceis. Se nós olharmos para a igreja do primeiro século, que, me perdoe, eu gostaria de banir da nossa cabeça a expressão igreja primitiva. Porque primitivo não tinha nem o dedinho do pé. Uma igreja que vivia o poder do Espírito, a dependência do Espírito Santo de Deus, não pode ser primitiva. Aquela igreja era uma igreja perseguida. Os imperadores de Roma foram contra a igreja. O maior império do mundo, eu estou dizendo, foi contra a igreja. Mas havia uma promessa. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. levantou-se império, levantou-se imperador, criaram um coliseu, prenderam os cristãos, mataram os pastores, fecharam as igrejas. Mas as portas do inferno não prevaleceram. Sabe o que sustentava? Apóstolo Pedro escreve uma carta linda a este povo e dizia: ei, o diabo pode andar como um leão, buscando a quem possa tragar e destruir, mas tenham bom ânimo, porque no devido tempo o Senhor os restaurará e os fortalecerá. Aqueles crentes permaneceram firmes, porque eles se moviam na promessa. Quando nós estudamos os primeiros mártires da história do cristianismo, nós podemos ver que eles se moviam apenas pela promessa, uma promessa firme de que Jesus um dia voltaria para buscar a igreja e que se eles morressem antes, eles estariam sentados aos pés do trono do Cordeiro de Deus. A promessa nos sustenta. Abraão toma uma difícil decisão. Eu não queria estar na pele de Abraão. Não queria mesmo. Abraão toma uma difícil decisão, mas ele toma uma decisão baseada na promessa. Deus libera, Deus promete: Abraão, pode deixar Ismael ir, porque eu estou cuidando dele. Deixa ele ir, pode deixar ele ir, porque dele farei uma grande nação. Abraão, deixa Ismael ir, porque há uma promessa. Sabe o que me incomoda e deve nos incomodar muito? Que nós, discípulos, imitadores de Jesus, parece não nos movermos pela promessa. Deus promete, Deus fala, Deus se move, mas no primeiro reverso nós questionamos, inclusive, a existência de Deus. É como se as dores do mundo, elas falassem mais alto do que a voz de Deus, e eu não vejo isso acontecer em momento nenhum da história. Porque nós não entendemos promessa, porque nós gostamos muito delas, mas conhecemos muito poucos. Nós não andamos firmes em promessas. E sabe o que acontece quando nós entramos, por exemplo, dentro de um UTI, de um CTI, nós olhamos para ele e dizemos o seguinte: ó, deu errado. Eu vou morrer aqui. Quantos crentes nós já ouvimos falando isso? Pastor, deu tudo errado. Irmão, existe um problema nessa fala. Existe um grande problema dessa fala. Há uma promessa em que o Senhor diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que chamam a Deus. Se coopera para o bem, nem o CTI é um final. A tua crise financeira não é porque deu errado, mas porque de alguma forma Deus está fazendo cooperar para o bem. A gente pode olhar a história de Ismael e achar que deu errado, achar que a história de Agar deu errado, mas não, Deus estava construindo um povo a partir de Ismael. Abraão não sabia, Agar não sabia, mas Deus estava edificando uma nação árabe a partir de Ismael. A grande verdade é porque nós não nos movemos nas promessas e nós perdemos de vista o poder e o cuidado de Deus sobre nós. O pastor Love falou algo sobre o pastor Wander, e eu gostaria de honrar muito a vida do meu pastor. Meu pastor, nosso pastor, é uma das pessoas com mais fé que eu já pude conhecer. E uma das pessoas que faz com que essa palavra seja real, pastor Wander, se move por promessas, irmãos. Quantas vezes nós já não compramos terreno, Joel, com crise financeira instaurada? Quantas vezes nós já não olhamos perspectivas, falamos não dá, e o nosso pastor, como o Clóvis disse, talvez sem muito tamanho, mas gigante na fé, dizia: nós vamos para lá, e o Senhor abria a porta. Eu lembro de uma história, ele contava que na Genários Carvalho, quando o projeto do templo, que seria ali na Genário, ficou pronto, tudo pronto, Deus disse a ele: não será aqui. Irmãos, eu queria imaginar a cabeça dele, tudo pronto, tudo certo, a construção engatilhada, não será aqui, vocês irão para um outro lugar. Nós estamos no outro lugar, porque o nosso pastor se moveu em fé, porque estava firmado na promessa. Quantas pessoas nós ouvimos que daria errado? Deu certo, irmão. Está dando certo. Compramos um novo terreno. E se Deus quiser, compraremos terrenos e mais terrenos e mais terrenos. Porque a obra de Deus, ela se move na promessa. Nós nos movemos não por vista, mas nós nos movemos por fé. Nesse movimento, aconteceu o revés na vida de Agar, e ela chega ao deserto. Existem dois tipos de deserto. O primeiro tipo de deserto é o deserto que é culpa das nossas escolhas e dos nossos erros. Existem reversos que acontecem na nossa vida, que são frutos diretos daquilo que nós escolhemos fazer. Se nós olharmos para a vida de Agar, Abraão duvidou, por isso chamou Agar. Agar desdenhou de Sara. Sara maltratou Agar. Ismael caçoou de Isaac. Olha quantos erros vão acontecendo. Como essa família estava bagunçada. Muitos desertos são consequências diretas dos nossos erros. Muitos reversos, e nós entramos hoje, são consequências de escolhas ruins que nós fizemos dentro de casa. Quantas vezes nós não decidimos não vir à igreja no domingo, porque temos um outro compromisso, porque temos uma festa, porque temos uma ida ao shopping. Sabe o que acontece? Os nossos filhos vão aprendendo que a igreja é um lugar que nós podemos não ir de vez em quando. E nós vamos criando jovens, adolescentes, crianças que não têm cultura de pertencimento à igreja. Essa geração que nós vemos de juventude, irmãos, ela tem muitos problemas. Uma geração com muitas questões emocionais. É uma geração, e eu digo isso, eles não têm problema nenhum, porque eu sou pastor deles, amo essa geração, gasto a minha vida por amor a eles. Mas é uma geração muito mimada. Mas quem mimou a geração? Fomos nós. Essa geração, ela não é fruto do acaso. Os reversos que nós estamos vivendo dentro de casa foram culturalmente, entenda, culturalmente, criado pela geração dos pais desses meninos, que tiveram limites pesados e resolveram dar limites, que não tinham muita coisa e resolveram dar tudo. Nós encaramos reversos de jovens, adolescentes, trancados, jogando computador o dia inteiro, viciados num jogo. Pergunta, quem comprou o computador? Quem comprou o iPhone para o menino de 5 anos? Quem botou uma criança de 7 anos com livre acesso à internet? Depois nós choramos, como eu atendi no ano passado, um menino de 9 anos viciado em pornografia. Mas quem deu o telefone sem restrição foi a mãe. Ah, pastor, mas nós não somos culpados pelas escolhas. Claro que não. Mas entenda que nós muitas vezes semeamos reversos dentro da nossa casa. Nós deixamos de trazer nossos filhos à igreja. Nós falamos mal de líderes dentro de casa. O que esse filho aprende? Muitos reversos da nossa casa nascem por escolhas e erros nossos. Mas esse é um tipo de deserto. Existe outro tipo de deserto. O deserto que nós fomos realmente jogados nele. Eu creio que o deserto de Agar, parte era um deserto de sua culpa, e parte era um deserto ao qual ela foi jogada nele. Ela, de repente, Agar entra num deserto de rejeição. Agar era uma mulher. Agar era uma pessoa que experimentava cuidado de Abraão. De repente, ela se sente expulsa, rejeitada. A casa que a acolhera, a família que a acolhera antes, agora a rejeita e a joga para a morte. O deserto da rejeição. Quantas pessoas não entram em depressão profunda por conta do deserto da rejeição? Casamentos que terminam por conta desse deserto. Filhos que sofrem muito por causa desse deserto. Quantos filhos nós não escutamos que são filhos abandonados dentro de casa? Quantos pais não são abandonados por filhos? O deserto da rejeição, ele nos fere. Ele tira e rouba a esperança. Mas Agar também foi colocada no deserto da injustiça. Porque Agar, ela merecia. Ismael era primogênito. Ela tinha direito. Ela não podia ter sido expulsa. Quantas vezes você já não foi injustiçado no seu trabalho, no seu grupo de amigos, injustiçados dentro da nossa própria casa, às vezes por irmãos? O deserto da injustiça, ele nos leva para um ambiente de solidão. Uma solidão tão grande, que é como se nós estivéssemos olhando ao redor e não víssemos ninguém num ambiente cheio de gente. Como é ruim ser injustiçado. Como isso fere a nossa estima. Como isso nos faz questionar aquilo que somos, aquilo que vivemos. Agar também entra no deserto da humilhação. Aquela mulher, ela é expulsa sem nada. Ela vê seu filho de 8 anos. Gente, 8 anos, eu tenho um filho de 8 anos. Meu filho de 8 anos cachoa, ele brinca com um irmão mais novo que tem 4, talvez uma idade muito próxima ali. É normal da criança. Mas Agar, ela é humilhada por um deserto de algo que uma criança fez, gente. Como a humilhação machuca. Como a humilhação esmaga. Mas também nós temos o deserto dos recursos. Agar foi sem nada para o deserto. Há o deserto dos recursos. Quando nós lideramos uma família, olhamos para a conta, fazemos uma simples conta e vemos que o dinheiro e o mês não são compatíveis. Percebemos que as contas chegaram. O reverso da vida financeira chega. Parece e rouba a alegria da casa. Rouba o reverso financeiro. O reverso dos recursos, ele rouba a nossa alegria, ele rouba a nossa motivação. E talvez o último de muitos desertos da incerteza. Para onde Agar iria? Para onde ela viveria? O que ela faria? Ela sai com um filho, um pouco de pão, um pouco de água e vai vagar. A Bíblia diz que Agar fica vagando pelo deserto. Talvez você tenha chegado aqui nessa noite assim, no deserto da incerteza, vagando, sem uma direção futura, sem saber para onde vai, sem conseguir projetar a sua vida, com dificuldade de compreender aonde você ser virado, qual o ministério que Deus tem te levado, qual orientação para dar para um filho, qual faculdade fazer, qual prova estudar. A gente vai tendo incerteza e a incerteza ela nos faz dar voltas e voltas e voltas. E Agar ficou ali no deserto da incerteza, do recurso, da humilhação, da injustiça, dando voltas e voltas e voltas, até então, que num momento muito duro, ela simplesmente perde a esperança. O reverso havia criado morada no seu coração. O reverso havia tomado conta e estabelecido morada no coração de Agar, ao ponto que ela deixa Ismael num poço, num arbusto, e diz a Bíblia que ela caminha a um tiro de flecha. Irmãos, um tiro de flecha é o que seria aproximadamente 150 metros. 150 metros, muito mais do que eu estou andando. É como se eu olhasse na bateria. Agar deixa ali. Ela olha de longe o seu filho, perde a esperança e diz: eu não vou ver, eu não aguento ver o menino morrer. Depois de darmos voltas no deserto, nós perdemos a esperança de tal ponto que nós deixamos lá no arbusto os nossos sonhos, os nossos projetos. Nós deixamos ali no arbusto a esperança que nós tínhamos. Nós deixamos ali no arbusto a nossa família. Quantos pais não têm deixado filhos no arbusto para morrer? Porque perdeu a esperança. Quantas esposas, maridos não têm deixado a família lá nos arbustos para morrer? Porque o reverso tomou conta. Agar, ela entendia que o destino estava traçado. Estava estabelecido: Ismael morrerá no deserto. Eu não consigo ver isso. Quantos de nós não têm deixado sonhos, projetos, chamado,
Tem pessoas nessa noite que chegaram aqui com um chamado pastoral que foi deixado para morrer. Tem pessoas que não conseguem vir ao summit porque deixaram liderança para morrer. Que não suportam, pastor Humberto, vir ao proclamar, porque deixaram chamado missionário para morrer. Esse é o movimento que nós fazemos, é humano. Não se sinta culpado por isso nessa noite, é humano. Nós, baseado em nós mesmos, nós perdemos a esperança. Nós deixamos para lá, nós deixamos já um tiro de flecha. É o que Agar faz. Quem pode julgar uma mãe que não consegue ver um filho morrer? Quem tem coragem de dizer que Agar não tinha coração? Se você percebeu as imagens produzidas aqui, nós passamos. Imagine o sofrimento daquela mulher. Mas ela não tinha mais esperança, a água acabou, o pão acabou, só tinha deserto, o reverso tomou conta da vida dela. Mas segundo algumas versões, porém, Deus ouviu o choro do menino. Se nós precisamos aprender a focar na promessa, nós precisamos aprender a confiar em Deus, porque Ele está presente até nos desertos da nossa vida. Deus ouviu o choro do bebê, do menino. Irmão, só ouve o choro quem está perto. Segundo texto, Deus ouviu o choro do menino lá onde ele está. Há uma promessa muito forte de Jesus para nós. Eu estarei com vocês todos os dias até o final dos tempos. Outra promessa, condicional. Entra no seu quarto, busca Deus no secreto, e o Deus que o vê no secreto o recompensará. Se você deixou sonhos, projetos, famílias no arbusto para morrer, eu vim dizer a você essa noite que Deus ouviu o choro. Deus ouviu o choro, Deus está atento ao teu sofrimento, Deus está olhando, Deus não deixará morrer, Deus ouviu o choro do menino. Profeta Isaías, no capítulo 64, traz uma das palavras mais incríveis sobre Deus que se pode ter no Antigo Testamento. Ele dizia: desde os tempos antigos, segundo algumas versões, desde a antiguidade, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, nenhum olho viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Confie no Senhor, meu irmão. Confie no Senhor, porque aquele reverso que te levava para a morte, hoje mesmo, Deus está dizendo: eu ouvi o teu choro, eu ouvi o choro da tua família, eu ouvi o choro da tua empresa, eu ouvi o teu choro, o choro da finança, eu ouvi o choro no UTI, na UTI, eu ouvi o choro. Deus está perto, Deus caminha nos desertos conosco. E nesse exato momento, o Senhor diz: o que lhe aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Então Deus abriu os olhos e ela viu uma fonte. Se nós precisamos aprender a focar na promessa, aprender que Deus está conosco até nos desertos. O terceiro lugar e último ponto, para viver no reverso, para atravessar os reversos da vida: abra os olhos. Abra os olhos. Quando Agar entrou no deserto, ela passou a ver apenas o deserto. Meus irmãos, quando nós entramos no reverso, nós passamos a ver apenas o próprio reverso. É como se nós estivéssemos aprisionados a ele. Nós só vemos dor, nós só vemos angústia, nós só vemos desgraça, nós só vemos tristeza, nós só vemos divórcio, nós só vemos droga, nós só vemos pornografia, nós só vemos sexualidade, nós só vemos distorções. Nós ficamos andando em volta e parece que o reverso ele tampa o nosso olho. E para onde nós olhamos é deserto, 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 deserto. E quando nós fazemos isso, nós perdemos o olhar que Isaías nos relatou. Desde a antiguidade não se ouviu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Enquanto nós estamos dando volta no deserto, enquanto você está perdendo a esperança, enquanto o reverso está se tornando gigante, deixa eu te dizer uma coisa: Deus está construindo fontes ao teu redor. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Pastor, mas o diagnóstico está na minha mesa, mas Deus está trabalhando. Abra os olhos, Agar. Abra os olhos, Agar. Deus está trabalhando. Pastor, eu não vejo saída. Humanamente falando, está feito. Mas nós não estamos falando do humanamente falando, porque nós não somos regidos pela natureza desse mundo, nós não somos regidos pela biologia desse mundo. O que rege e controla a nossa vida é o poder sobrenatural do alto. Quando Deus diz, haja cura, o cego começa a ver. Quando Deus diz, Agar, abre o olho, Agar. Eu estou trabalhando. E o anjo dá uma ordem a Agar. Volta. Volta. Pegue o seu filho pela mão. Levante o menino. Pegue-o pela mão. Meu irmão, nessa noite, eu vim transmitir essa mensagem para você. Chegou a hora de você voltar aonde você deixou. Chegou a hora de você deixar, voltar aonde você matou os teus sonhos. Chegou a hora de você voltar aonde o seu filho está. Pegá-lo pela mão e erguê-lo, porque Deus está começando uma grande obra. Esse é o tempo de nós voltarmos aonde nós deixamos o nosso chamado morrer, aonde nós perdemos a nossa esperança. Volte, levante-o pela mão, diz o Senhor, porque dali eu farei um grande povo, dali eu farei grandes obras. Aquilo que era para a morte se transformará na vida. Irmãos, eu tenho aprendido uma coisa como pastor de juventude há 8 anos esse ano, muita juventude há mais de 10 anos. Eu vi muitos, mas muitos, muitos jovens que foram deixados aqui para morrer. Eu lembro de uma menina que entra na minha sala acompanhada de uma irmã. Essa adolescente namorava uma mulher de 30 anos. Abandonada, deixada para morrer. Eu vi o Senhor pegar a menina pela mão, colocar a menina de pé e começar a multiplicar as bênçãos sobre a vida dessa garota que hoje discipula, que hoje ora, que hoje profetiza. Volte, pai, volte. O quarto que o seu filho está, volte. Pegue aquele menino. Ele não é da droga. Ele não é da bebida. Aquele menino não é do demônio. Ele é teu. Pegue-o pela mão. Levante-o. porque dali o Senhor fará grande coisa. Esposa, vai para o teu casamento, pega o teu marido pela mão, volta lá onde você deixou para morrer, porque dali o Senhor fará grande obra. Vocacionado, pendurou a chuteira espiritual, volta, pega o teu ministério pela mão, o coloca de pé, porque Deus fará uma grande obra. Sabe o que mais me toca, irmãos? A fala de Sara: Ismael não será herdeiro com meu filho. Quantas vozes nós não escutamos, fechamos o nosso olho. Mas Deus está dizendo: eu estou com o menino. Eu estou, não é sobre Agar, não é sobre você, não é sobre Abraão, não é sobre Sara. É sobre o próprio Deus que está na tua casa. É o Deus que é o Senhor da igreja. Levante o menino, tome-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. E o texto termina dizendo: Deus estava com o menino, ele cresceu, viveu e tornou-se grande flecheiro. Aquilo que era para a morte, Deus está nessa noite transformando para a vida. Há uma palavra na música que nós cantamos, eu gostaria, como profeta da parte do Senhor, de declarar sobre a tua vida: não cessarão os teus frutos, não cessarão os frutos da tua casa, não cessarão os frutos do teu ministério, não cessarão os frutos da tua vida, não cessarão os frutos da tua família, não cessarão os frutos do teu chamado. Vamos ficar em pé para adorar o Senhor, nessa certeza.